Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Narcélio Lima Verde com Ronaldo César.
É isso mesmo, até às 9 horas, Programa Narcélio Lima Verde, uma criação, produção da jornalista Fátima Abreu, que também é a diretora da Rádio FM Assembleia. E o que está agendado para hoje, você confere agora. No quadro fixo Ouvidoria, a participação da ouvidora da Policlínica, Dr. Clóvis Amora Vasconcelos de Baturité, Meiricele Paixão. Entrevista com o otorrino e presidente da Sociedade Cearense de Otorrinolaringologia, Dr. Sérgio Tadeu. Dr. Sérgio vem aqui ao programa e fazer um alerta sobre tonturas e vertigens. No quadro Minha Rua Tem História, o pesquisador Márlio Falcão deixa a gente a par, mas se aprofunda mais na história da Rua Vicente Linhares, uma das mais conhecidas em Fortaleza. Direitos do consumidor com a promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, doutora Anchele Sampaio. É sobre o mutirão de renegociação de dívidas que o órgão realizará nessa semana na região centro-sul do estado. Entrevista com o biólogo da Associação Caatinga, Sandino Moreira Silva. Aqui no programa ele fala sobre a comemoração do Dia Nacional da Caatinga, celebrado no próximo dia 28. O deputado estadual Marcos Sobreira fala sobre seu projeto de indicação, que foi aprovado na Comissão de Defesa Social, que autoriza a instalação de delegacias móveis nos estádios e nos demais locais onde se realizam eventos de grande porte. Direitos do trabalhador. Hoje é terça-feira, participação do coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no nosso estado, Dr. Gerson Marques. Daqui a pouquinho vamos saber o tema dele desta terça-feira, 23 de abril do ano de 2019. Nós temos ainda as entrevistas com o repórter Silvio Augusto. Nós temos o Legislativo em Dia com Simone Silva, que faz contato também com todos os entrevistados. E temos você, principal razão do sucesso do programa Narcélio Lima Verde, ele que produz e interpreta a crônica
Fortaleza Antiga.
Olha, eu já falei que recebi um presente sugestivo e que me traz doces recordações. O tempo em que eu pegava bochecha nos bondes da Praça do Ferreira, a partir da Farmácia Pasteur, arrudeava a praça e descia na rotisserie, onde estava à minha espera caldo de cana com limão para matar a reima e um gostoso pastel de carne bem quente, esfriado, mostrando o dito cujo para o ventilador. O presente é a publicação Trilhos, da Federação dos Transportes, CEPIMARA, Centro Cultural do Transporte, editada pela ADM2M, competente agência de publicidade desta terra. E na apresentação fala-se que os bondes, os tramways, como diziam os ingleses, a Ceará Light, levavam as modas dos personagens da cidade, políticos, empresários de sucesso, comerciantes e trabalhadores pobres, com a separação então existente, pois existiam os de primeira e os de segunda classe. Há muitas fotografias, e não existe algo mais importante para a gente lembrar do que as fotografias. Eu vejo aqui um local onde esses veículos passavam carregados de gente, sentados, e no estribo, onde vemos uma placa que dá a ideia da época. Nessa placa está escrito Foto Salles, foto com PH. Nem eu alcancei esse tempo. Quero crer que o Salim, dono do Foto, também não. A propósito, onde é que anda o Salim? Alô, Salim, fotógrafo oficial do governo Virgílio Távora. Onde é que ele anda? Um dos retratos, como se dizia naquele tempo, vemos a construção das linhas férreas e em outra a destruição em 1947. Na construção dizia-se que um palavrão tão próprio de nós cearenses nascera naquele tempo. É que os ingleses pronunciavam bitola de uma forma diferente. A partir daí, a palavra entrou no nosso vocabulário. A publicação Trilhos merece ser lida de cabo a rabo por todos aqueles daquele tempo e também pelos pesquisadores. Esses últimos, os pesquisadores tomarão conhecimento, e os primeiros, mais velhos, mais antigos, lembrarão que a estação central dos bondes era na Visconde de Cauípe, o calçamento de Messejana. Era lá que os bichões dormiam, na fortaleza antiga, quando, para se dizer que alguma coisa era grande, falávamos do tamanho de um bonde.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, vai, quem é que nunca cantou no banheiro? Eu aqui já comprei até um radinho pequeno, ele que fica lá esperando a cantora aqui chegar.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
O assunto que vamos tratar agora interessa a todos, literalmente. Vamos saber mais conversando agora com o otorrino e presidente da Sociedade Cearense de Otorrinolaringologia, Dr. Sérgio Tadeu, a tontura que atinge milhares de pessoas ao redor do mundo. Dr. Sérgio Tadeu, muito bom dia. Primeiro, agradecer por ter aceito o convite da produção do programa.
Minha Sérgio, o agradecimento é todo meu.
Dr. Sérgio, dizem que o assunto é repleto de equívocos. Quais são esses equívocos? Tontura e vertigem são a mesma coisa?
Pois é, na verdade, assim, tontura é um conjunto de sintomas, né, onde a vertigem seria um deles. A vertigem nada mais é do que uma tontura rotatória, ou seja, que você vê o ambiente rodando. Mas a tontura pode ter outros aspectos. Você pode ter escurecimento de vista, desequilíbrio, a instabilidade postural, sensação de cabeça pesada. Então, o mais importante é você saber que tipo de tontura a pessoa está sentindo para fazer o correto tratamento.
Certo. E com relação à tontura, o que provoca?
Pronto, a tontura ela pode ter causas que a gente chama de labirintite, na verdade são afecções do labirinto. Você pode ter causas cardiovasculares, ou seja, doenças do coração, doenças dos vasos sanguíneos, doenças neurológicas, como a própria enxaqueca, pode causar tontura, e outras causas que merecem ser investigadas, ansiedade, depressão.
Existe, assim, um período, um diagnóstico, um levantamento, um período do ano onde ocorram mais casos, ou isso depende de pessoa para pessoa?
Não, na verdade, depende de pessoa para pessoa. O mais importante é a tontura no idoso, exatamente pelo risco de queda. Então, realmente, o correto tratamento pode evitar, né, algum dano maior, né, especialmente para o idoso, que às vezes pode se acidentar, fraturar um fêmur, ter um traumatismo craniano e correr algum risco mais grave pelo sintoma. Mas o tratamento ele vai depender exatamente do correto diagnóstico feito pelo médico. Então, se você tem sintomas de tontura, o ideal é que você busque um atendimento inicial a nível de uma atenção mais básica, ou se você tiver um acesso melhor e já tiver um histórico, né, de ter noção do seu problema, você procure um especialista, que pode ser o clínico geral, pode ser o otorrinolaringologista, o neurologista, o geriatra.
Certo. Doutor, a pessoa vai à noite para a cama, dorme tranquilo, mas logo ao amanhecer ele se levanta da cama rapidamente. Isso muitas vezes provoca uma tontura.
Com certeza. Você pode ter uma tontura, né, devido a um problema que já existe do próprio labirinto, e algumas vezes o fato de levantar rápido, especialmente no idoso que já toma algum medicamento, já pode causar o que a gente chama de hipotensão postural. Ou seja, não dá tempo da pressão se equilibrar para poder fazer o fluxo adequado para o cérebro. Então ele pode ter um escurecimento de vista e, caso levante muito rápido, inclusive, cair, né?
E aí, muitas vezes, o idoso, por conta dessa tontura, por conta da queda, acaba batendo a cabeça no móvel do quarto, enfim.
Exatamente.
Né?
Esse
aí
é o grande risco, né?
Já vai para uma tragédia, o que muitas vezes provoca dentro de casa. Agora,
geralmente sugere algumas recomendações bem interessantes, né? Então, à noite, ele não deixa o ambiente totalmente escuro. Se ele puder deixar uma luz de apoio, é muito importante. Se tiver alguma barrinha, algum canto que ele possa se segurar ao se levantar, também vale a pena, né? É uma segurança a mais. Não se levantar tão rápido como, né, foi comentado aí pelo senhor. E não deixar o piso muito liso. Então, se possível, usar um sandália com sola de borracha, um sapato com sola de borracha, e o piso evitar encerar, ou seja, passar algum produto que deixa ele muito liso, que aumenta o risco de cair.
O banheiro também é outro local que merece muita atenção.
Exatamente. Na verdade, quem tem condições, né, e alguns ambientes também de saúde, se puder colocar alguns itens de segurança, também acaba sendo muito importante. Essas barras de segurança, o piso, como a gente falou, realmente não deixar tão liso. A iluminação, sempre deixar a iluminação, especialmente no período noturno, né, que a pessoa vai lá e se tiver alguma luz que possa ajudar a pessoa a identificar, né, os locais onde deve realmente seguir, ajuda bastante.
Doutor, qual é o primeiro sintoma assim que a pessoa deve procurar o otorrino? Se fala muito, tem um zumbido no meu ouvido, tem um besourinho, a borboleta está solta, essa coisa toda, né? Está fazendo um zumbido no ouvido. Isso aí já acende a luz vermelha, já se procura logo imediatamente o profissional?
Na verdade, o zumbido ele pode ser um sintoma de uma labirintopatia, de uma tontura. Mas a tontura ela pode existir com ou sem a presença do zumbido. Então, se você acha que está tendo realmente uma sensação que o mundo está rodando, está tendo uma dificuldade de caminhar em linha reta, está tendo uma sensação de desequilíbrio, o ideal é realmente que você procure uma assistência médica. Pode ser, no caso, o otorrinolaringologista, que ele pode fazer uma avaliação inicial e ver se realmente o diagnóstico pode ser uma labirintopatia ou outra tontura que mereça ser investigado por outro especialista. Porque, como a gente falou, a tontura ela pode ter diversas causas, né? Então, a labirintite, como é vulgarmente chamada, é um tipo de tontura. Mas você pode ter uma tontura por uma insuficiência cardíaca, você pode ter uma tontura porque alguns vasos que levam sangue para o cérebro, eles podem estar um pouquinho obstruídos. Uma tontura de um diabético, então, uma glicemia alta, pode gerar tontura também.
Um enfraquecimento por falta, inclusive, de determinadas vitaminas.
Exatamente. Os próprios remédios que nós tomamos, né, para alguns sintomas, eles podem causar tontura. E o idoso, novamente falando, ele tem uma característica que geralmente ele usa diversos medicamentos. Então, os próprios medicamentos já podem ser causas de tontura que merecem também ser corretamente avaliados. Às vezes, tirando o medicamento, melhorando a alimentação, então você já pode corrigir o problema do indivíduo.
Nós estamos conversando com o otorrino e presidente da Sociedade Cearense de Otorrinolaringologia, doutor Sérgio Tadeu. Doutor Sérgio, a pessoa que produz muita cera no ouvido, merece também buscar o especialista? O que significa isso?
Isso. A cera no ouvido, o sintoma que ela vai causar vai ser principalmente uma perda de audição, uma sensação de ouvido abafado ou que não está ouvindo bem. Inclusive, em crianças, pode ser até causas de mau rendimento escolar. A criança está ali com cera, não escuta bem, acaba não aprendendo adequadamente. Ela não vai ter uma cara, assim, ela não vai saber referir direito. Já o adulto, ele vai saber, que está ali, às vezes, né, com dificuldade de entender, de escutar, uma pessoa que está perto pode também reclamar que ele não está ouvindo. Então, o principal sintoma da cera seria essa dificuldade de ouvir adequadamente. E uma das causas mais comuns de acúmulo de cera é o uso excessivo de cotonete. A pessoa acha que está fazendo a higiene correta, mas quando introduz o cotonete pode empurrar a cera mais para dentro do ouvido e levar ao acúmulo.
Na realidade, o cotonete existe para você fazer uma asepsia externa no ouvido, né?
Corretamente. Mas não para ficar realmente coçando muito e introduzindo demais, né? Aí é que, daí que vem os problemas.
Assim, no linguajar bem popular, cutucando, né?
Cutucando, exatamente.
É verdade.
Eu falo cearense, né?
É verdade. Doutor Sérgio, muito obrigado. Eu vou falar um pouco mais aqui, porque a Academia Brasileira de Neurologia, juntamente com a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, Cirurgia Cérvico-Facial, está todo mundo promovendo essa semana da tontura com o objetivo de chamar atenção para esse problema tão recorrente. E a campanha ocorre justamente na semana seguinte ao dia da tontura, datado em 22 de abril ontem, portanto, mas durante toda essa semana tem essa atenção redobrada com os pacientes ou não, né?
Isso. Na verdade, assim, essa campanha da tontura, um dos focos é capacitar os profissionais da saúde, especialmente os médicos, a identificar corretamente a tontura para fazer o tratamento adequado. Porque no meio médico, inclusive, existe às vezes, né, a questão de considerar a tontura como um sintoma, um problema único, ou seja, que não teria um diagnóstico específico. Então, um dos objetivos dessa campanha é exatamente capacitar o profissional de saúde, né, o médico generalista, a identificar corretamente os diversos tipos de tontura para o tratamento e o encaminhamento adequado caso haja necessidade.
Doutor Sérgio, mais uma vez agradecer por sua participação aqui no programa, Narcélio Lima Verde, um abraço, uma ótima semana para o senhor e que todos os profissionais continuem aí levantando essa bandeira e tendo êxito nessa estrada. Muito obrigado.
Obrigado, Narcélio. Obrigado a todos. Um abraço.
Doutor Sérgio Tadeu, otorrino, presidente da Sociedade Cearense de Otorrinolaringologia. A campanha ocorre, como eu falei, na semana seguinte ao dia da tontura, datado em 22 de abril. E o slogan da campanha, tontura é coisa séria.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver. Quem pilota o avião
é o piloto.
Quem ensina a gente a ler?
O professor.
Se você ficar doente, remédio só com receita, que só pode ser passada
pelo doutor.
Só pode ser passada
pelo doutor.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver. Se você tomar remédio
ou sua conta,
você pode estar pensando
quem vai sarar.
Mas não digo, meu amigo, o que pode acontecer. Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Ronaldo César. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio FM Assembleia. Falamos hoje da rua Vicente Linhares, é a rua do bairro da Aldeota. Tem por patrono Vicente Linhares, que foi deputado estadual e federal, fundador da Caixa Econômica no Ceará. Figura das mais expressivas da sociedade cearense, homem de largo espírito público, que durante a vida tinha uma só preocupação: amar a sua terra e servir a seu povo. Estes são os termos que constam da homenagem oficializada pela Lei nº 1116, de 1956. Nas nossas pesquisas, no entanto, encontramos Vicente Alves Linhares, nascido no dia 4 de abril de 1891, comerciante. Foi deputado federal, prefeito municipal de Fortaleza, presidente da Caixa Econômica Federal do Ceará. Faleceu no dia 30 de setembro de 1956, no Rio de Janeiro, onde se encontrava em tratamento de saúde. Existe uma travessa Vicente Linhares no bairro Papicu. Uma outra rua Vicente Linhares, que existia no bairro da Vajota, teve o seu nome alterado para a Avenida Desembargador Colombo de Souza. Essa artéria já se chamou Rua Lomas Valentina. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Nas cidades e também no campo, muitos cearenses dizem não às fake news, às notícias falsas na internet, como Franzé, que planta café em Guaramiranga.
Eu já sei, fake news é nome difícil para boato, mentirada. Mas aqui no meu sítio, internet é para ajudar, não para espalhar esses perigos.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
STJ julga recurso a favor de Lula. Da nossa redação, Tarciana Campos. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça deve julgar nesta terça-feira recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para revisar a condenação no caso do triplex do Guarujá, em São Paulo. O caso será colocado para julgamento durante a sessão pelo relator ministro Félix Fischer. Também fazem parte do colegiado os ministros Jorge Mussi, Reinaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas. O ministro Joel Paciornick se declarou suspeito para julgar todas as causas relacionadas com a Operação Lava Jato e não participará do julgamento. Em janeiro de 2018, Lula foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Por determinação do então juiz Sérgio Moro, o ex-presidente cumpre pena provisoriamente na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde 7 de abril do ano passado. Tarciana Campos, da redação.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Direitos do Trabalhador. Dr. Gerson Marques, como acontece toda terça-feira, ele é o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará. Dr. Gerson, bom dia para o senhor.
Bom dia, Ronaldo. Que bom estar aqui mais uma vez falando aqui com vocês, meu amigo.
Satisfação. Crise sindical é o seu tema?
Pois é, Ronaldo. Nós estamos vivenciando aí uma crise sindical muito grande, né? Que começou, aliás, piorou com a reforma trabalhista de 2017. Essa reforma, ela tornou todas as contribuições voluntárias, acabou com o antigo imposto sindical, que era a contribuição compulsória. E os sindicatos começaram a ter um problema de sustentação muito grande, né? Sindicatos, federações, confederações, as próprias centrais. E, de fato, alguns sindicatos já começaram a fechar, algumas federações também. Eu falo isso no país todo. Então, realmente, a crise está muito grande. É uma crise financeira que chegou para complicar a vida das entidades sindicais. É claro que, ao largo disso, existe uma outra crise, né, que é uma crise também de representatividade nas entidades sindicais. Algumas entidades, a gente sabe demais, se afastou da base e agora está sentindo a dificuldade de voltar para a base para convencer os trabalhadores da importância de manter a entidade sindical, que é muito importante. Muitos direitos dos trabalhadores hoje são conquistas de negociações coletivas. Se o sindicato não tem força para negociar, esses direitos vão ser perdidos. cesta básica, não tem esse direito, às vezes algumas licenças que não estão previstas na lei, mas estão previstas nas negociações coletivas, a PLR, que é a participação nos lucros e resultados das empresas, enfim, tem vários direitos que são conquistas de negociação coletiva e tendem a ser perdidos porque os sindicatos estão se enfraquecendo. O governo agora está falando em modificar o artigo 8º da Constituição para acabar com a unicidade sindical e implantar a pluralidade sindical. A gente sabe que a pluralidade sindical é um regime que se adapta melhor ao modelo de liberdade sindical, é o modelo defendido pela Organização Internacional do Trabalho, mas sabemos também que a intenção do governo não é propriamente de assegurar e propiciar uma garantia nas liberdades sindicais, muito pelo contrário, aproveitando a fragilidade das entidades sindicais e, dessa forma, criando a possibilidade de vários sindicatos na mesma base territorial, deixar que elas se engalfiem e, quem sabe, até estimulando que empresas possam vir a estimular a criação de entidades sindicais de trabalhadores no seu próprio âmbito, o que seria uma conduta antissindical, mas que precisaria, obviamente, de uma investigação, precisaria ser apurada. Para finalizar aqui, Ronaldo, nós estamos anunciando, aproveitando este momento aqui, esta oportunidade, que vamos realizar, nós da UFC, o Ministério Público, as entidades sindicais locais, como fazemos todos os anos, o Congresso Internacional de Direito Sindical, que será realizado nos dias 9 e 10 de maio. E a discussão é exatamente essa crise do movimento sindical. Esse congresso, ele conta com a presença de sindicalistas tanto do Brasil quanto de sindicalistas de fora. E as inscrições, quem tiver interessado, pode ser pelo seguinte site, que é www.escolasocial.com.br. O escola é com X, escolasocial.com.br. É isso que nós tínhamos para hoje, Ronaldo.
Doutor Gerson, como é que ficou, na realidade, a questão da contribuição sindical?
Bom, agora todas as contribuições elas são facultativas, exceto para os trabalhadores que se filiaram às entidades sindicais, aí ele paga mensalidade, essa mensalidade ela é obrigatória. Todas as outras contribuições elas são facultativas. O governo baixou a medida provisória, que foi a 873, implantando o sistema de boleto, mas a jurisprudência está se firmando já mais de 90%. As decisões judiciais de todas as instâncias são no sentido de que o boleto ele não é aplicável e o que se aplica é o modelo tradicional de desconto em folha. Boleto hoje em dia ninguém nem usa mais, é um sistema que só faz complicar a vida de qualquer pessoa que vai pagar, né, tem que pagar alguma taxa, alguma contribuição qualquer. Então boleto, esqueçamos o boleto para este momento até que a medida provisória seja analisada pelo Congresso Nacional.
Doutor Gerson, mais uma vez agradecer por sua presença aqui no programa do Narcélio Lima Verde e a certeza de um novo encontro na próxima terça-feira.
Na próxima terça, sempre é um prazer.
Grande abraço. Doutor Gerson Marques, toda terça-feira no quadro Direitos do Trabalhador, ele que é coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, falou hoje sobre crise sindical.
Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar.
Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito.
A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta.
Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Nesse espaço conversamos hoje com a promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, doutora Anchele Sampaio. Doutora Anchele, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo muito bem. A senhora, como sempre, solícita e simpática para conosco. Muito obrigado.
Ah, muito obrigado. É um prazer. Na verdade, é uma obrigação nossa informar o público tudo que está acontecendo. E é um prazer muito grande falar com vocês da FM Assembleia.
Deixa eu falar como o Narcélio realmente fala. Doutora Antiele Sampaio Cavalcante.
Exatamente.
Doutora Antiele, queremos saber a respeito do mutirão de renegociação de dívidas que o órgão vai realizar nessa semana lá na região centro-sul do estado.
Pois é, nós já estamos realizando. Nós fizemos esse mutirão aqui em Fortaleza e deu super certo. Foram, assim, muitas, as pessoas ficaram muito satisfeitas, o movimento foi muito grande, nós atendemos mais de 3 mil pessoas. E aí resolvemos levar também para o interior do estado. Então, hoje nós vamos estar em Altaneira. Amanhã nós vamos estar em Farias Brito, depois Cariús, Iguatu e Salitre. Então, assim, está toda uma equipe, ela está toda equipada, essa equipe, assim, ela está com todos os subsídios para fazer bons negócios para o consumidor. Nós conseguimos, assim, grandes margens de negociação com as empresas, com as financeiras. Então, assim, eu acredito que vai ser um sucesso e o consumidor vai sair satisfeito.
Agora, doutora, nessas renegociações, o que mais o pessoal procura? O que que se apresenta mais? O que que busca mais renegociar?
É a redução de juros. A redução de juros, a de parcelas. Muitas vezes, às vezes, eles querem quitar a dívida. E por incrível que pareça, no mutirão que nós tivemos aqui em Fortaleza, apareceu muitos consumidores com dívida já prescrita, que nem precisava mais ele se preocupar, que a dívida já estava prescrita e o nome já tinha saído, inclusive, do SPC. É por isso que a gente também leva uma pessoa do SPC Serasa para tirar o SPC Serasa na hora para verificar se a pessoa ela está ainda com o nome no SPC, qual é a dívida que ela tem e de quanto tempo tem aquela dívida.
Certo. E para quem vai para uma renegociação dessa, tem que estar muito bem documentado.
É claro. Ele tem que levar todo o seu documento pessoal, comprovante de endereço e os documentos referentes àquela dívida, né, que ele está devendo, quantas parcelas, qual foi o banco. Ele tem que estar todo o documento inerente àquela obrigação que ele quer resolver. E assim, e ciente de que não é um perdão, é uma renegociação. Então, muitas vezes, dependendo do tempo que a pessoa está, que aquela dívida já tem, o banco reduz bastante. Eu já vi redução de até 80%. Mas, assim, o perdão é da dívida só se tiver para prescrever.
É quase impossível, né?
Não, realmente não é. Já houve alguns casos que faltava 2 meses para prescrever e o consumidor, o próprio agente financeiro diz para o consumidor que vá para casa, que daqui a 2 meses prescreve e você não precisa pagar. Não é tão assim, tão absurdo.
Tão absurdo, né?
Não.
São casos esporádicos, mas acontece.
Acontece, sim.
E muitas vezes quem sai ganhando, ambas as partes.
É, porque as financeiras, esses bancos, as instituições financeiras, eles já têm essa margem, né?
Tão grande, né, doutora?
De perca, né? E assim, os juros já são tão altos que eu acho que um ou outro que acontece não vai causar nenhum transtorno e nenhum dano à instituição financeira. Muito pelo contrário, na última renegociação, nós tivemos várias instituições financeiras que chegaram para nós dizendo que foi muito bom a negociação para os bancos. E isso até me preocupou, porque assim, se foi muito bom, que dívidas que eles já tinham até achado que nunca ia receber, acabaram renegociando, e por essa razão eles fizeram uma boa renegociação.
Doutora, no Centro-Sul, aí na região Centro-Sul, fica por toda esta semana?
Por toda essa semana. E na sexta-feira nós vamos estar Iguatu e Salitre. Iguatu manhã e Salitre à tarde.
Iguatu
hoje
e Salitre.
Nós estamos em Altaneira. Amanhã, Farias Brito, depois Cariús.
O calendário, praticamente o ano está começando, o calendário é muito extenso. E o estado também, né, para ser visitado.
Nós estamos planejando visitar esse projeto viajante. Nós fazemos a defesa do consumidor no interior do estado, porque a gente sente que é onde está mais descoberto. E esse ano nós pretendemos visitar todas as cidades que nós ainda não estivemos, aquelas que nós estivemos e que teve o maior número de reclamação. E também a gente faz o mapeamento, qual o problema, o que, que tem mais de problemas na cidade. Muitas vezes a gente vê que é saneamento básico, água, esgoto, energia, e aí a gente traz para cá essas informações para levar as promotorias de justiça responsável ou o próprio DECON, se for a nossa atribuição, fazer alguma coisa.
Doutora Anchieli, mais uma vez, muito obrigado, sucesso aí, junto a esse mutirão, que esse mutirão continue por todo este ano, levando sempre benefícios e esclarecimentos à população. Muito obrigado à senhora mais uma vez por ter aceito o convite do programa.
Obrigada a vocês, e é um prazer sempre. Bom dia.
Bom dia. Conversamos com a promotora de justiça e secretária executiva do DECON, doutora Anchieli Sampaio. Silvio Augusto, Silvio.
Ronaldo, a Assembleia Legislativa recebe a partir de hoje a exposição fotográfica Iandê Atanjuajum, que significa Juntos Somos Fortes. Esta exposição ela vai de hoje, dia 23, até o dia 17 de maio. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com Marcos Vieira, ele que é fotógrafo e sociólogo. Bom dia, Marcos.
Bom dia, Ronaldo. É muito importante compreender que os índios precisam e necessitam serem tratados de uma forma diferente. E uma das formas de tratar é o respeito. Então, essa exposição, ela traz uma etnia, que é a etnia que mora ali na Barra do Mundaú, Itapoca, Trairi, e faz a sua cultura, a forma que eles vivem, as suas faces, seus jeitos de viver. Então, nesse momento que o país precisa repensar como trata os quilombolas, os negros e os índios, essa exposição ela visa contribuir, repensar essa nossa relação com os indígenas.
Marcos, a mostra reúne fotografias da tribo Tremembé. Onde é que a tribo Tremembé vive aqui no Ceará?
A tribo Tremembé vive na Barra do Mundaú, que fica entre o município de Trairi e Itapipoca, e é uma etnia ainda muito pouco conhecida no Ceará, né? E por isso que a gente resolveu, com o apoio do CETRA, da Comunidade Econômica Europeia, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e da Assembleia Legislativa, através do memorial, trazer essa exposição para mostrar para o povo cearense, agora que foi 19 de abril, desculpa, foi o dia do índio, né? A possibilidade da gente perceber e respeitar esses povos originários do Brasil.
O que os painéis retratam?
Retratam a cultura, retratam a forma de viver, o artesanato, retratam as faces, né, dos homens, das crianças, das mulheres, ou seja, como eles se organizam hoje.
A exposição vai até dia 17 de maio, é aberta ao público, né? Então gostaria que você fizesse um convite para que todos viessem conhecer, ver, né, a exposição fotográfica Iandê Atanjuajum, que significa Juntos Somos Fortes.
Além do público que já visita a Assembleia, a gente convida também os professores, as escolas, que tragam seus alunos, que venham visitar, e venham conhecer um pouco dos Tremembé e da sua cultura aqui na Assembleia. O horário é de 8 às 17 e eu estou também disponível a falar, a conversar um pouco com eles.
Só lembrando que também vai ter representantes aqui da tribo.
Sim, hoje às 10 horas da manhã nós faremos a abertura e virão representantes do Tremembé, junto com o CETRA, junto com outras instituições, para a gente fazer aí esse momento importante que é a abertura da exposição.
Muito obrigado. Conversamos com Marcos Vieira, fotógrafo e sociólogo, né, que apresenta aqui na Assembleia Legislativa a exposição fotográfica Iandê Atanjuajum, retratando, né, a etnia Tremembé, que vive aqui no Ceará. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim.
Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Tramita na Assembleia Legislativa o projeto de indicação que autoriza a instalação de delegacias móveis nos estádios esportivos e nos demais locais onde se realizam grandes eventos. Nós vamos saber mais conversando com o autor da proposta, o deputado Marcos Sobreira.
Entrevista.
Deputado, bom dia.
Bom dia, bom dia da Rádio Assembleia. É uma honra poder participar.
Vamos tentar, está cortando um pouco a sua ligação. A gente falava justamente da tramitação do projeto de indicação que autoriza a instalação de delegacias móveis nos estádios e nos demais locais de grandes aglomerações. Como é que está a tramitação da matéria, deputado?
Nós apresentamos esse projeto, essa delegacias móveis, né, nos grandes eventos no estado do Ceará. A matéria foi apresentada na casa, está tramitando nas comissões do Parlamento Cearense, para em breve ir à plenária, a discussão a plenário, para que a gente possa aprovar. Esse projeto visa trazer segurança aos grandes eventos do estado do Ceará. Todos os eventos que precisem de um suporte de uma delegacia móvel, uma delegacia especializada, que possa registrar a ocorrência de forma imediata, para facilitar a vida do cearense, a vida da população cearense, é o nosso ideal. É a gente facilitar cada vez mais. É que aquela ocorrência que aconteceu em determinado evento, o cidadão imediatamente, no próprio evento, possa registrar para que a polícia possa, as autoridades legais, policiárias, possam tomar a providência de imediato. Então, é esse nosso objetivo. É propiciar mais conforto, é propiciar mais segurança e, principalmente, atender o cidadão cearense da forma mais concreta.
Agora, deputado, o senhor está no seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa e até hoje o senhor apresenta esse projeto. E o que é que o que contamos hoje nesses eventos, nos estádios hoje?
Na verdade, hoje nós temos um caminhão móvel da polícia que comparece a determinados eventos. Mas ainda não há nada regulamentado por lei. E o que se busca com esse projeto é a regulamentação legal, é um amparo legal, até para legalizar o trabalho do servidor da Polícia Civil, da Polícia Militar, que vai fazer parte dessas delegacias móveis, que vão trabalhar legalmente, até que possa se pagar jornadas extras, que muitas vezes o policial civil vai trabalhar naquele evento, além de sua jornada. E a instalação, de forma legal, dessas delegacias móveis, dentro de um caminhão, com toda uma estrutura, com todo um aparato, vai favorecer ao servidor que vai ter o seu trabalho legalizado e principalmente a população, o conforto, a segurança. Então vai propiciar que essas delegacias não apenas registram ocorrências, não é apenas aquele cidadão que teve um problema de segurança e registrou ocorrência. Essas delegacias também traçam dentro delas, em determinados eventos, ela chega mais cedo, se monta toda uma estrutura e faz-se um estudo na mesma hora de segurança pública daquele evento, para que a gente tenha cada vez mais eventos seguros, eventos esportivos, eventos festivos. Temos tradição aí de carnaval, temos tradição de festas juninas, e que a gente traga cada vez mais segurança aos eventos públicos do estado do Ceará. Então esse é nosso objetivo, é legalizar a coisa e implementar, deixar regularizado que todos os grandes eventos do estado do Ceará terão uma delegacia móvel para amparar a população cearense.
Ou seja, esse projeto, caso aprovado, prevê essa instalação dessas delegacias em todo o estado, e não só no, nos campos de futebol, em eventos esportivos, não.
Não, não. A ideia é abrangir. A ideia é que ele seja um leque para todos os eventos de grande porte, obviamente. No caso, se instalar uma delegacia, uma estrutura da delegacia, com caminhão, com um aparato policial, com servidores em pequenos eventos. Apenas nos grandes eventos. Mas todos os eventos esportivos, culturais, festivos, qualquer que seja o evento que precise do suporte da polícia para favorecer, para deixar o cidadão mais perto do poder policial e dar tanto a sensação como a própria segurança e principalmente atender aquele cidadão naquele momento difícil de uma ocorrência policial, que ele foi infelizmente assaltado, furtado, e a delegacia está lá bem pertinho para que ele registre a ocorrência e na mesma hora, através do monitoramento que essa delegacia também prevê, um monitoramento móvel da área, consiga se identificar o autor e punir e favorecer a sociedade cearense.
Foi bem, o seu projeto foi bem aceito junto aos seus pares?
Sim, a Assembleia está sensível. O Estado do Ceará vem ganhando muito com segurança pública. Nós reduzimos agora quase 50% em 3 meses a quantidade de furto de veículos do Estado do Ceará. Reduzimos agora 25% em nível de homicídios. E o Estado do Ceará tem trabalhado cada vez mais com tecnologia, com esse excelente programa Espia, que são esses vídeos monitoramentos, que consegue identificar placa de veículos em todo o Estado. O raio, tá, a polícia ostensiva do raio, cada vez agora, recentemente, inaugurou em Viçosa do Ceará. Todos os municípios acima de 30 mil habitantes, é meta do governo Camilo nessa gestão, inaugurar um batalhão do raio. Então, são ações como essa. E nós, aqui no Parlamento, nós, deputados estaduais, temos a obrigação de contribuir com isso. Contribuir usando um pouco aqui nossos servidores da casa para traçar estratégias de segurança. E o que eu pretendo é traçar essa estratégia junto, esse projeto não é do Marcos, esse projeto é da sociedade cearense, já foi a população que me procurou para apresentar, eu apresentei, a Assembleia acolheu e tenho certeza que vai tramitar nas comissões, em breve será aprovado, para cada vez mais a gente poder servir e ajudar o povo cearense.
Deputado Marcos Sobreira, muito obrigado ao senhor pela participação aqui no programa, que o seu projeto seja plenamente aprovado, tenha aprovação unânime nesta casa. Bom dia para o senhor.
Tenho certeza disso, muito obrigado a todos os amigos da FM Assembleia, um abraço amigo Ronaldo, estamos sempre à disposição do povo cearense para prestar conta do nosso mandato. Muito obrigado pelo espaço cedido.
Muito obrigado, bom dia, deputado estadual Marcos Sobreira, tramitando na Assembleia projeto de sua indicação que autoriza a instalação de delegacias móveis nos estádios e nos demais locais onde se realizam eventos de grande porte.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente, mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aos sábados, 7 horas. Um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O retorno do repórter Silvio Augusto. Silvio!
O Dia Fitness Sense, que acontece amanhã, quarta-feira, dia 24, aqui em Fortaleza, e oferece 8 horas de aulões gratuitos de exercícios físicos. Para conversar sobre a iniciativa, vamos conversar com a Tatiana Vieira, ela que é professora de Educação Física e organizadora do evento. Bom dia, Tatiana.
Bom dia. Dia Fitness acontece amanhã com a finalidade de demonstrar as modalidades que o SESC oferece. Amanhã vai ser aberto ao público, qualquer pessoa pode chegar e fazer a partir das 6 horas da manhã e à noite a partir das 5 horas da tarde. Basta ter a carteirinha do SESC para se matricular na modalidade, mas amanhã qualquer pessoa pode participar.
Quais são as modalidades?
Amanhã no aulão teremos aerobike, treinamento funcional, ginástica, zumba, ritmos, jump, step, mas diariamente na unidade se encontram outras modalidades, como natação, lutas e tudo mais.
Essas atividades, elas acontecem durante todo o ano?
Todo ano, diariamente, o dia todo.
É, também tem o cartão SESC, onde os associados também podem usufruir, né, de outros serviços que o SESC oferece.
Sim, basta procurar uma das nossas unidades ou entrar no site do SESC, se informar quais os documentos que precisam para fazer o cartão. Qualquer pessoa pode fazer o cartão.
Que horas começa o dia fitness?
6 horas da manhã e termina só à noite, 8 horas da noite.
Gostaria que você fizesse o convite a todos, né, que participassem desta atividade.
Estão todos convidados, o SESC estará de portas abertas a partir das 6 horas da manhã. Qualquer pessoa, de qualquer idade, com qualquer objetivo, vamos descobrir lá qual sua modalidade preferida.
Muito obrigado. Conversamos com Tatiana Vieira, professora de Educação Física e organizadora do 8 horas de atividades físicas gratuitas no Dia Fitness SESC aqui em Fortaleza. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Ouvidoria. No quadro Ouvidoria, e é um quadro permanente aqui no programa Narcélio Lima Verde, recebemos a ouvidora da Policlínica, Dr. Clóvis Amora Vasconcelos, no município de Baturité, aqui pertinho. Mericele Paixão, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem, é uma alegria.
Satisfação recebê-lo. Ô, Mericele, como estão as demandas da ouvidoria que você comanda aí em Baturité?
As demandas, nós estamos há 7 anos como ouvidora aqui na Policlínica de Baturité. Estamos com 3.308 atendimentos. Nossa atuação é no processo de interlocução, né, entre o cidadão e o grupo gestor da unidade.
Agora, Mericele, o que mais se repete? Qual é a demanda que mais se repete? Aquela recorrente?
As mais recorrentes são as solicitações de mediações de atendimento do SUS, as sugestões também na melhoria da qualidade dos serviços.
Uhum. E o feedback que você, essas demandas que você leva para o gestor, tem um retorno rápido?
Temos, nós temos um prazo de 15 dias dentro da portaria 3240 de 2012 e fazemos todo o possível para que essas demandas sejam sempre respondidas dentro do prazo, né? Essas demandas, elas provocam a melhoria do serviço prestado aqui na unidade.
Uhum. E quais são os canais que as pessoas encontram a ouvidoria?
Nós temos o canal Sistema Ceará Transparente, é a ouvidoria pelo e-mail, né? ouvidoria@baturite.saude.ce.gov.br e pelo telefone 085-3347-1837. Temos também a caixa de coleta e o atendimento presencial aqui na ouvidoria.
Pronto. Qual é o endereço aí da ouvidoria, hein, Merida?
A ouvidoria, ela está na Rua São José, sem número, Centro Baturité.
Rua São José, sem número, no Centro Aprazível de Baturité.
Sim, Mericele, ela é de
Paixão,
fácil acesso.
Hein?
Ela é de fácil acesso aqui na instituição da ouvidoria.
É verdade. Mericele, agradecer a você por ter aceito o convite. Muito obrigado, hein? Até uma próxima oportunidade.
Obrigada também e tenham todos um bom dia.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O próximo dia 28 de abril é comemorado o Dia Nacional da Caatinga. A Associação Caatinga comemora a data com exposição itinerante em Crateús e também no estado do Piauí. Nós vamos saber mais conversando já com o biólogo da Associação Caatinga, Sandino Moreira Silva. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Só o Brasil tem esse bioma. Eu vou conversar com ele agora.
Entrevista.
Vamos conversar aqui com o Sandino Moreira Silva, ele que é biólogo da Associação Caatinga. Sandino, bom dia.
Bom dia, Ronaldo.
Prazer recebê-lo aqui no programa Narcélio Lima Verde. Sandino, a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Como é que se avalia o nosso bioma atualmente?
Então, a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, como você disse, é um bioma que tem espécies raras e espécies endêmicas, né, que só acontecem aqui. E por isso que é tão importante a gente conservá-la, né? É uma obrigação tão especialmente nossa por causa disso. Ela não existe em nenhuma outra parte do mundo. E hoje ela tem as ameaças que são comuns a todos os ambientes de semiárido ao redor do mundo por causa das mudanças climáticas, né? Que é a perda de biodiversidade, é a perda de hábitat por desmatamento, né? Risco de desertificação em algumas áreas. Então, é muito importante que haja formas de manejo, né, desse bioma, desse ecossistema, para conciliar as atividades humanas, né, de agricultura, pecuária, com a preservação da biodiversidade.
O Sandino, além da exposição, o que mais está sendo programado?
Então, não só em abril, né, mas desde o ano passado, a exposição Caatinga, o Novo Olhar, Entre Nesse Clima, ela está funcionando na Seara da Ciência. Então, é muito fácil agendar a visitação de turmas ou conhecer lá a nossa exposição. Apenas pelo site da Seara da Ciência você já consegue agendar ou pode chegar lá pessoalmente, se for uma turma pequena, e conhecer a nossa exposição. Ao longo do mês de abril, né, a gente já teve algumas atividades com a nossa exposição itinerante, que ela visita alguns lugares. Então, ela já foi ao Parque Botânico e ela ainda vai ao Cocó. E no dia 28 de abril é a data comemorativa especial, né? Então a gente divide a equipe para fazer palestras e participar de eventos que outras instituições nos convidam. Mas podem ser eventos abertos ou fechados também.
Eu falei no início da nossa conversa que a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, é o mais expressivo da região Nordeste. Ele ocupa cerca de quantos quilômetros quadrados?
Olha, são 8 milhões e agora não me lembro quantas casas decimais que varia, mas uhum. Aqui no Ceará é mais de 90% da cobertura de todo o estado do Ceará é de Caatinga, né? Nós temos algumas ilhas de Mata Atlântica e a vegetação típica de litoral, né? Tabuleiro e restinga, mas a maior parte do nosso estado é de Caatinga, né? No Nordeste inteiro. E é um bioma que você encontra a confluência de outros biomas, né? Como a gente tem ilhas de Mata Atlântica, também na vegetação de tabuleiro é possível encontrar espécies da Amazônia, né? Que, enfim, são artefatos, né, biológicos que indicam para a gente que um dia todas essas florestas estiveram muito mais próximas daqui dessa região.
Né? É verdade.
E inclusive, a Caatinga se formou a partir disso.
Essa preservação é lei estadual do ex-deputado Cirilo Pimenta. Dia 28 de abril, portanto, no próximo domingo, é o dia D da Caatinga. É o dia que se comemora a Caatinga. A preservação tem que ser diária, 365 dias. Exatamente. Mas o dia 28 é o dia máximo da preservação da Caatinga, o nosso bioma exclusivo. Não é isso, Sandino?
É isso mesmo. E em 2013, nessa mesma data, né, a gente vai fazer aniversário dessa viagem logo mais, junto com a Caatinga, nós fomos a Brasília para que fosse movimentado novamente a PEC 504 de 2010, que é a PEC que reconhece a Caatinga como patrimônio nacional. Né? A Constituição, né, a nossa carta principal, ela reconhece a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal, mas não reconhece a Caatinga como patrimônio nacional. Então, na verdade, isso pode ter sido uma falha dos legisladores na época, né, de não reconhecerem, talvez, a importância e a riqueza, né? Assim como o Cerrado também não está reconhecido, mas que é uma coisa importante de nós termos o nosso principal diploma legal da nação, né? Que é o reconhecimento da importância da Caatinga como patrimônio nacional. E isso confirma e legitima ainda mais projetos de conservação e de manejo na nossa área.
Ô Sandino, mais uma vez agradecer por sua participação, por ter aceito o convite da produção do programa. Muito obrigado a você, uma excelente terça-feira e um abraço extensivo a todos que compõem a Associação Caatinga.
Muito obrigado, querido. Obrigado a todos os ouvintes. Um abraço a todos e bom dia.
Derrubar árvores e desmatar florestas e encostas traz sérias consequências a quem mora nas regiões afetadas e também para quem passa por essas áreas. No caso de chuvas fortes, pode haver inundações dos vales, deslizamento de terra e a derrubada de casas.
Ajude a proteger as matas e as encostas. Converse com seus vizinhos sobre o assunto.
Você também fica protegido e a natureza agradece.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
No finalzinho do programa, faltando um minuto para as 9, Silvio Augusto, do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, um projeto de resolução de autoria do deputado Acrísio Sena. 9 projetos de lei dos deputados Nelinho, Carlos Felipe, Guilherme Landim, Vitor Valim, Davi Duran, doutora Silvana, 2 do deputado Marcos Sobreira e 1 da deputada Érica Amorim. Também será lido um projeto de indicação de autoria do deputado Marcos Sobreira. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária de hoje, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Bruno Gonçalves, Guilherme Landim, Niso Costa, Augusta Brito, Romeu Aldigueri e Acrísio Sena. E para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Agenor Neto, Leonardo Araújo, Sérgio Aguiar e Evandro Leitão. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Final do programa de hoje, 9 horas. Nós começamos com a crônica Fortaleza Antiga, que é uma produção e interpretação do próprio Narcélio. No quadro Ouvidoria há pouco, a ouvidora da Policlínica Dr. Clóvis Amora Vasconcelos, do município de Baturité. Conversamos com o otorrino e presidente da Sociedade Cearense de Otorrinolaringologia, Dr. Sérgio Tadeu. Ele fez um alerta sobre tonturas e vertigens. Pesquisador Márlio Falcão, por meio dele, ficamos sabendo um pouco mais da rua Vicente Linhares. A promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, Antiele Sampaio, falou sobre o mutirão que está em andamento com relação à renegociação de dívidas que o órgão realiza nesta semana na região centro-sul do estado. O biólogo da Associação Caatinga, Sandino Moreira Silva, falou sobre a comemoração do Dia Nacional da Caatinga, próximo dia 28. Deputado estadual Marcos Sobreira, aqui no programa, falou sobre seu projeto de indicação, foi aprovado na Comissão de Defesa Social, que autoriza a instalação de delegacias móveis nos estádios esportivos e nos demais locais onde se realizam eventos de grande porte. No quadro Direitos do Trabalhador, com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Amanhã, a partir das 7h30, esse programa volta. O programa Narcélio Lima Verde, com as entrevistas, a participação do Silvio Augusto, a participação da Simone Silva entrando em contato com os entrevistados, no Legislativo em Dia, a Tassiana da redação trazendo informação e a produção da jornalista Fátima Abreu, que é diretora da Rádio FM Assembleia. Um grande abraço, até amanhã.